another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Peraí, não vamos comemorar tanto, né? Porque aconteceu a estreia do Miami Dolphins, mas quem ouve o Finscast, quem acompanha as redes sociais, né, tanto minha quanto do Marcos aqui no Twitter, o Marcos lá no Instagram, não tem nem tanto motivo assim para comemorar, ganhamos, mas peraí, gente, a gente ganhou de um freguezinho, né? A gente deu uma pancada, como todos nós prevíamos aqui. Então não vamos imaginar aqui que foi... Oh, meu Deus, caraca, a gente ganhou. Gente, ganhamos de um timecozinho, né? Ganhamos de um timecozinho. 20 a 7. Repito o placar do jogo. 20 a 7. Tomamos 7 pontos de um timecozinho, né? Então vamos deixar a preocupação para semana que vem. Semana que vem tem um joguinho mais difícil. A gente vai falar tudo sobre a vitória de hoje. Foi a estreia, o Miami Dolphins venceu o New England Patriots por 20 a 7 no Hard Rock Stadium. Essa é a primeira vitória da carreira do Mike McDaniel. É a quarta vitória de Tua Tagovailoa contra Bill Belichick. Estamos aqui mais uma vez com os nossos companheiros, agora no plural. Menino do amor está de volta, Marcos Vieira. Sempre bom tê-lo de volta, meu amigo Marcos. Tudo bem com
fala, você? Fala, Rafa. Fala, torcida dos Dolphins. Tudo bem? Tô até vestindo uma camisa aqui do Rio de Janeiro em homenagem a você, Rafa. Achei que você ia pegar menos no meu pé.
Ah,
aqui,
que maravilha.
Você ficou enciumado, né, cara?
A camisa maravilhosa, enciumado, né?
Mas é isso tudo que você falou, Rafa. É sempre bom ganhar, né, do freguês aí. Então... para uma estreia, primeiro dia, acho que tem que relevar muita coisa, depois a gente fala disso, mas tem que comemorar sim, torcedor. Hoje, a vitória do Mike McDaniel foi o primeiro técnico do Dolphins a estrear com vitória desde o Nick Saban. Então, isso a gente comemora bastante, sim.
É verdade. Claro que a vitória é sempre importante a gente comemorar, é importante começar com o pé direito a temporada, seria muito melhor... Sempre é melhor começar com uma vitória do que com uma derrota, independente do adversário ser um time fraco, como é o New England Patriots, ou ser uma grande equipe, como seria, por exemplo, um Buffalo Bills da vida. Estamos aqui também com o nosso irmão, nosso parceiro, nosso querido Thiago Cordeiro. Fala, Thiago, belezinha?
Tudo bem, sim. Salve, salve, Rafa, Marcão, galera, fins up pra todo mundo. Que delícia. Eu achei que você ia começar com fala, torcida, aí você já deu aquela brecada, tá maluco? Ganhar do Patriots é sempre maravilhoso. Estamos caminhando pra ultrapassar a marca de John Elway como os quarterbacks que mais desafiaram Bill Belichick. Então, eu tô muito feliz. Continuamos invicto com Tua Tagovailoa contra o Império do Mal, e eu acho, claro, que tem muita coisa para melhorar, até fundamentos básicos como evitar fumble, né? A gente teve 3 bolas soltas ali bem na sideline, bolas que foram recuperadas pelo nosso lineman, perigosas, né? Tua flertando com o turnover, mas... Estreia é difícil, estreia é tudo isso mesmo, contra os caras mais ainda, 37 graus, vai ser um grande episódio, fiquem com a gente. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter, @BRDolphins, ou também no Instagram, @MiamiDolphins.br. E claro, a gente tem o nosso grupo, o grupo mais animado do WhatsApp na internet, é o nosso grupo de torcedores, apenas para fãs. Do futuro Super Bowl Champion, Rafa.
Tem ninguém empolgado aí não, né?
Eu não falei desse ano, eu falei que é o futuro Super Bowl Champion.
Tá certo, você tem razão. Pegadinha.
É lógico.
Os caras estão empolgados mesmo. Mas ó, vamos lá, vamos falar sobre o jogo, né? A gente tá aqui no calor da emoção, o jogo acabou tem mais ou menos 20 minutinhos só. Mas assim, né, gente? Claro que vitória é vitória. O que importa no final da temporada é ter o maior número de vitórias possível. E uma coisa que eu acho importante. A gente bateu nisso aqui há muito tempo. Miami Dolphins vai ganhar do New England Patriots. Com o tempo a gente foi analisando de que maneira a gente acreditava que a vitória viria, mas a gente sempre acreditou que a vitória viria. E aí, se a vitória não vem, ia ser um caos, ia ser um absurdo. E a vitória veio, e como nós aqui no Finscast falamos sempre, uma vitória fácil, uma vitória tranquila, uma vitória sem sustos, uma vitória sem nenhum tipo de perrengue, uma vitória limpa, com algumas coisinhas a serem corrigidas, evidentemente, mas uma vitória absolutamente tranquila. Marcos, a gente abre 17-0 no primeiro tempo, e aí eu quero já te fazer um negócio, um questionamento. Aqui já há uma mudança de padrão radical com relação à era Brian Flores. Os times do Brian Flores costumavam começar atrás e reagiam ao longo do tempo, e às vezes não dava. Hoje, o Miami Dolphins abre 17-0 no primeiro tempo, depois controla o jogo com calma. É mais ou menos por aí? Essa pode ser a tendência?
Acho que é um bom caminho, né? Jogar contra o Patriots do Belichick, você tem que ser agressivo, né? Então, na era Brian Flores, a gente sempre viu Miami ali muito, sabe, naquele jogo truncado ali, aquela briga de trincheiras de um lado, de outro, mas nunca eram jogos que a gente tinha uma... A gente ganhou o ano passado, mas sem aquela tranquilidade, né? Dessa vez, não. Miami teve o domínio absoluto do jogo, do começo ao fim, coisa que a gente não está acostumado a ver, tanto contra o Patriots quanto outro adversário. A gente não via isso faz muito tempo. Acho que nem na era Adam Gase, né? Porque a gente brincava na era Adam Gase que o time não era normal, porque também conseguia umas vitórias aí que o jogo ia alternando o líder durante 3 quartos e só no final que o Miami conseguia. Então, até brinquei ali no grupo na hora. Eu não estou acostumado a ver esse Miami Dolphins, né? Eu estou acostumado a passar mal durante o jogo. Ficar tranquilo durante o jogo, você fica com aquela sensação. Não, uma hora vai dar ruim.
Não dá não, né? Não deu. Calma. Falar que não dá não, porque o Tua fez o possível para botar um calor nesse jogo aí, viu?
Não é assim também. Eu acho que a gente tem que relevar muita coisa. Estreia nunca é fácil. Eu já falei isso
claro,
no passado.
Calor do cacete.
Vou repetir esse ano. Estreia nunca é fácil. Tem a questão do entrosamento também. A primeira vez da linha ofensiva, porque o Teron Armstead não jogou nenhum snap na pré-temporada. A gente teve alguns probleminhas ali recorrentes de snap também, que o Connor Williams lançou mais alto do que devia. Acho que o Tua, ele continua com essa mania dele de tentar fazer um milagre até o último segundo, em vez de se livrar da bola rápido, em vez de aceitar o sec. Isso, a gente esperava mais dele no terceiro ano, né, nesse sentido. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção, Rafa e Thiago, não sei se vocês repararam, ali o touchdown do Waddle, pô, era uma 4ª para 7 jardas, e o Mike McDaniel resolveu arriscar. Final de primeiro tempo, o Tua lança uma bola entre 3, perfeita, milimétrica, para o Waddle, touchdown, e vai para o intervalo com vantagem, né? Eu acho que isso que fez toda a diferença, esse Dolphins ousado, esse Dolphins com coragem, né? Chamar uma jogada dessas, o Mike McDaniel, coisa que o Brian Flores jamais faria, assim, né? Ele era muito mais conservador, iria para o intervalo.
Muito mais.
Preferia ir para o intervalo com a bola embaixo do braço, sabe? E ajoelhar.
Deixa eu somar com o seu raciocínio. Uma coisa que eu achei muito interessante foram os movimentos pré-snap, que a gente se acostumava muito a ver no 49ers, e já nesse primeiro jogo a gente já pôde ver uma agressividade. Às vezes, Rafa, uma agressividade até exagerada. Teve uma jogada lá que o Tyreek Hill ficou dançando bamboleio, bamboleio, e perdeu 4 jardas num passe na screen numa 3ª para 1. Então, assim, óbvio, vai melhorar, óbvio, estreia nunca é fácil. Tô sendo crítico aqui ao Tua, porque eu acho que a gente teve oportunidades de render um pouco mais no ataque, mas os conceitos, as coisas que foram feitas, e ficam as question marks, né? Ficam as dúvidas. Terron Armstrong machucou, e aí, o que, que será que aconteceu, né? Será que, enfim, é perigoso, né? No primeiro jogo do contrato, o cara se machucar nunca é bom. A gente já viu esse filme antes com outro premium left tackle. Acho que Chase Edmonds me surpreendeu positivamente, apesar de não ter tido resultado no scoreboard, né, na pranchetinha, deu outra dinâmica, graças a Deus, Myles Gaskin e Savon Ahmed longe, muita coisa nova com Tyreek, com Waddle, aquela chamada de quarta para um que resultou em TD foi sensacional, só destaca coisa boa, lógico, a gente corneta porque aqui a gente é da Tox, tá, Rafa, cornetagem sinistra.
Coisa boa, coisa boa. Eu queria saber, vocês já começaram a falar, mas eu queria entrar um pouquinho mais dentro desse assunto. Queria saber, vou começar com você agora, Thiago. O que, que você achou da partida do Tua? Te agradou? Não agrandou? Pode render mais? Rendeu o que se espera dele? O que você pode falar sobre a partida do Tua?
Vamos lá, não vai ser unânime, né? Tudo que é Tua envolve não só muita paixão, minha inclusive, né? Mas eu achei que o Tua foi um bom game manager, mostrou que consegue comprar um pouco mais de tempo esse ano do que o ano passado. Você já vê alguns avanços de linha que ficam bem claros, ficam bem nítidos, né? Então, mesmo sem o Armstead, a gente não perdeu tanto assim no tempo de bloqueio. Claro que você ter um corpo de receivers desse agora, né? Onde o próprio Cedric Wilson se mostrou ali importante em umas jogadas clutch, o Tyreek Hill nem se fala, é um motor, o Waddle cumprindo seu papel, fazendo a slot muito bem feita. Agora, o Tua, duas bolinhas que eu achei que a gente tem que pôr na conta dele, né? Uma do snap alto, onde ele se livrou da bola. Nunca vi se livrar na bola entre três marcadores, mas tá bom, se quer usar esse argumento do se livrou da bola, beleza. E agora, no último quarto, já com o jogo quase ganho, ele faz um rollout pro lado que não é o dele e sai um pato morto de 7 jardas pra frente, que é isso, me dá até agouro, mas acho que todo quarterback é um pouco assim, Rafa.
Maravilha. Algum detalhe, ô Marcos, que você queira acrescentar com relação ao jogo do Tua em específico?
Não, acho que é mais essa questão de maturidade mesmo, que o Thiago falou. Terceiro ano, a gente já espera uma senioridade maior nesses lances aí, mas isso aí, desde o college, o Tua sempre foi essa pessoa de tentar fazer aquela jogada impossível no último milésimo de segundo, e ele acaba pagando o preço por isso. Foi assim quando ele teve a lesão no quadril, tem sido assim nesses 3 anos dele de NFL. Então, realmente isso eu acho que precisa ser corrigido para ontem, mas de certa forma, acho que durante o jogo, acho que o Tua foi bem, controlou o jogo. Nos passes, acho que só teve um passe mais arriscado ali, que foi fora da mão do Waddle. O resto acho que foi bem com o direcionamento, a coracidade dele de sempre. Então, sei lá, vamos ver como ele se desenvolve ao longo da temporada. Acho que a galera já bate demais no Tua, já quer cravar se é o quarterback do futuro, se não é, se é bust. Vamos esperar um pouco mais. Estreia é sempre complicado. Vamos esperar aí até mais algumas rodadas e a gente já consegue tirar conclusões pro ano que vem também.
Agora, posso só complementar uma coisinha assim, de início de episódio, Rafa? O nosso time, treinado por um técnico Hulk, com essa organização ofensiva, cara, no primeiro jogo da sob nova direção, eu achei muito bom. Isso é muito expressivo. Veja a bagunça que tá o Jaguars. Veja esse jogo entre Steelers e Bengals. Cara, o Dolphins é outro departamento, sabe? Aquela, sabe, loja de shopping? Piso limpinho, ar-condicionado na temperatura, nenhuma roupa amassadinha. Tem erro, atendente, falta um treinamento aqui e tal. Mas, cara, dá gosto de ver esse Miami, isso já tá muito nítido pra mim.
Deixa eu só trazer umas informações estatísticas sobre o Tua. 33 passes tentados, 23 passes concluídos para 270 jardas e um touchdown. O Tua fechou o jogo com um quarterback rating de 104,4 e nenhum turnover. Não tenho que criticar aqui, né? A gente, durante o jogo, vê algumas coisas que ele pode limpar do jogo dele, né? Mas como é que você vai criticar um jogo desse do rapaz? Né? Uma partida sólida, tranquila, sem riscos, né? Mas tem trabalho a ser feito, tem coisa para limpar. Então, agora, 104,4 de quarterback rating é um excelente número. Nenhum turnover. Então, assim, tem coisa para fazer? Tem coisa para fazer. Mas foi uma partida sólida do Tua. E eu acho que foi uma partida sólida do Tua muito porque grande jogo de Tyreek Hill e grande jogo do Jaylen Waddle. Foram duas ferramentas que apareceram muitíssimo bem. O Tyreek Hill teve uma grande estreia pelo Miami Dolphins. Também tem coisa para limpar, gente. É o Tyreek Hill? É um dos melhores wide receivers da NFL? É o mais bem pago da NFL? Tudo isso. Mas teve um dropzinho que foi miserável. Bola no peito dele, explodiu e dropou.
Dois, na verdade, né? Teve um que não foi drop porque ele, enfim, não conseguiu chegar na bola ali. A bola veio baixa, mas veio isso. No lugar que tinha que vir, né?
Mas aquela que bateu no peito dele, eu acho que era uma terceira longa, se eu não me engano. A bola foi no peito dele, o passe foi perfeito dele, só que a bola foi no peito, né? E ele não foi com as mãos para fazer a recepção. A bola bateu no peito, explodiu e o passe foi incompleto. Mas de qualquer maneira foi uma grande partida do Tyreek Hill, foi uma grande partida do Jaylen Waddle. É por aí, o Thiago, ainda teve touchdownzinho do Jaylen Waddle, ainda teve dancinha do pinguim, hein, meu parceiro?
Touchdownzinho não, puta touchdown legal, né? Aquela semi-slant ali, né? O que dá pra chamar aquela rota, uma rota bem moderna. É futebol americano que a gente gosta, né? É aquilo de usar a velocidade das pernas do jogador, The Legend of Zoom, como eles têm falado na mídia americana. O Marcão mesmo falava disso, né? As jogadas do Mike McDaniels, elas são desenhadas para favorecer a rota do recebedor. E o que a gente viu foi exatamente isso, né? Tua Tagovailoa preciso, no tempo certo, como tem que ser. Rafa, e ó, a gente fez 20-7, era para ter sido um pouco mais, porque se a gente tivesse sido ameaçado, eu tenho certeza que nesse último drive a gente sentou na linha de 15, pô. Então assim, tá tudo bem, cara, o reino tá maravilhoso, que venha a legião de Tua Tagovailoa.
Deixa eu só rapidinho, antes de entregar a palavra pro Marcos aqui, vou só trazer mais uma estatística muito interessante do Tua, que eu achei agora aqui no Twitter. Foi um tweet do Matt Infante, vocês acompanham sempre lá o Matt Infante lá no Twitter. Quando passou entre 10 e 19 jardas aéreas, o Tua fez 7 tentativas e concluiu 7 passes. Ou seja, quando a bola viajou mais de 10 jardas e menos de 20, né, são passes intermediários entre 10 e 20 jardas aéreas, ele tentou 5 vezes e ele tentou 7 vezes e acertou 5 das 7 para 106 jardas e um touchdown. E esse passer rating foi de 153,3. Ano passado, nessa mesma área, nesse mesmo setor, entre 20 e 19 jardas aéreas, o quarterback rating do Tua foi de 69,2. Marcos, já começa a mostrar uma clara evolução aí, explorando o meio do campo, certo?
Com certeza. O próprio touchdown do Jaylen Waddle é prova disso, né? O passe ali naquela rota intermediária. E é uma jogada que a gente via o Miami tentando, que eles cansaram de fazer em Alabama, que a gente via eles tentando fazer ano passado. Por algum motivo ou outro, o Waddle acabou nunca conseguindo levar pro touchdown, né? A gente via... Hoje deu certo, né? Então as coisas estão encaixando, estão melhorando. Acho que é bom ver eles retomarem de onde pararam no ano passado e ainda ter reforços do calibre do Tyreek Hill, dos running backs, apesar que o jogo corrido ainda deixou a desejar um pouco, né? Mas a gente viu que no final da partida começou a entrar... Então é isso, tudo que a gente falou no começo, para não ser redundante, né, essa fase de adaptação, de começo de temporada, de entrosamento, né, só na prática realmente. Né. Eu acho que muito disso tudo que a gente viu, complementando o que o Thiago falou, acho que é mérito da filosofia do Mike McDaniel, né, porque ele é um técnico que insiste muito no, nos treinamentos intensos, 11 contra 11, e faz poucos daqueles drills 7 contra 7, 1 contra 1, né? É, os jogadores comentaram que eles nunca tinham visto tanto treino 11 contra 11 como eles viram agora, né? Então, acho que o mérito do Mike McDaniel é preparar o time para condições de jogo, né? Condições de jogo é 11 contra 11 mesmo.
Diz aí que não deu um baita de um orgulho ver as imagens dele, ball boy, sentadinho na sideline em jogo com John Elway em campo, com o grande Shanahan, com o Shanahan pai de head coach. Cara, a linhagem desse maluco é nobre. A gente fica aqui pagando pau da árvore do Shanahan, ele é mais um, cara, entendeu? Então, assim, nós temos que agradecer. Agora é só pra cima, como dizem os jovens do TikTok, foguete não dá ré, Rafa.
É isso. Agora, eu vou ser um pouco mais old school aqui com relação a essa questão da árvore que o Thiago falou. Pra mim, o orgulho maior é ele ser da árvore do Mike Shanahan e não do Kyle Shanahan.
Não, mas é exatamente, mas é isso.
Falando do Mike Shanahan mesmo.
Do, né? velho.
Do velho. Mas aí sim.
Ele era ball boy do velho, aí ele foi fazer faculdade de Yale, que é...
Lá em Denver ainda, né?
É isso, em Denver. Aí ele foi fazer Yale, que é faculdade de nerd, de nota 10, Yale. Sim. Aí ele se forma e vai com o velho pra Washington ser da comissão técnica do Redskins. Aquela foto célebre que tem Matt LaFleur, que tem toda a galera agora, né? O campeão do Super Bowl e tal. Tem ele também ali, ó. Estagiário. Então, assim, porra, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz.
É legal. Eu sempre fui um grande admirador do Mike Shanahan, muito mais do que do Kyle Shanahan.
Claro.
É, né?
Claro. E ele ferrava a gente no Fantasy, né? Porque, tirando o Clinton Portes, sempre era uma surpresinha, todo domingo, pô.
Mas era bom demais ver aquele time do Denver Broncos. Foi um dos primeiros grandes times que eu tive o prazer de ver na NFL. O famoso Denver Broncos, bicampeão do Super Bowl com John Elway, com Shannon Sharpe. Nossa, era um time espetacular, era um time maravilhoso.
Terrell Davis, né?
Terrell Davis, nossa.
A lenda, né?
Um monstro. Era um grande
time. Eu bati a continência com ele, cara. Eu torcia pro Dolphins, mas bati a continência pra ele, era da hora.
Era um grande time que foi campeão no final aí da década de 90. Foi um dos primeiros grandes times que eu tive o prazer de assistir. Quero falar com vocês ainda sobre o ataque. Queria saber o que vocês acharam. Aqui eu sei que vai ser um pouco controverso. A gente já teve uma noçãozinha do que pode render esse assunto. Mas eu queria saber, vou começar pelo Thiago. Thiago, o que você achou desse jogo corrido? Chase Edmonds, Raheem Mostert, né? Não tivemos o Myles Gaskin. O Salvon Ahmed ficou inativo para a partida. Como é que você viu o trabalho da linha ofensiva? O que você achou dessa parte dentro de campo no ataque do Miami?
Eu já acho que parece um time profissional correndo com a bola, né? Diferente do ano passado, que a gente só corria em draw, era um negócio horroroso. Hoje a gente já consegue correr, né? A gente consegue tentar, obviamente, teve mais corridas negativas do que se deve, principalmente em toss, em corridas gap D, fora da linha, né? Correndo por fora, outside, mas... Poxa vida, tem que dar tempo para esses caras. Gostei do Raheem Mostert, ele teve uma boa corrida, inclusive no final do jogo, com as pernas frescas, vamos dizer assim. Mas para mim, Chase Edmonds roubou ali a cena do backfield, principalmente em jogadas de play action com passes para ele mesmo, Chase Edmonds. Eu gostei muito dessas jogadas onde ele simula, vai pro passe e ele recebe, curta, obviamente, uma jogada que era bem, né, aqui para os saudosistas, bem usadas pelo Rick Williams, né? Jay Fiedler fingia que ia dar pro Rick Williams, recuava e passava de novo pro Rick Williams. E, tipo, legal a gente ver isso de volta. Primeira jogada do jogo, um passe para fullback, que bacana. Futebol inventivo. Tivemos uma terceira para um, onde aí eu achei exagero, tá, Rafa? Uma tentativa de passe de 27 jardas pro Ingold. Pô, será que não tinha ninguém melhor, né? Assim, você tenta pro seu fullback downfield, mas, enfim, eu acho que o jogo corrido abriu muito o jogo aéreo.
O Marcos empolgou dessa maneira também o jogo corrido para você. O que você achou? A participação do Ingold formou, Depois eu vou pegar as estatísticas com relação a snaps dos jogadores, mas o Ingle foi bastante utilizado nesse jogo. Tá empolgado também ou tá um pouquinho mais reticente?
Não, Rafa, acho que é isso que a gente vinha falando. O Ingold, eu gosto muito da função de fullback, né? E o Ingold é um dos melhores da liga. Eu acho que a gente já esperava que ele seria bem usado e a gente viu isso acontecer. Eu acho que o jogo corrido demorou para encaixar, né? A gente viu aquela corrida, acho que foram 20 jardas, mais no final do jogo. A gente esperava mais, né? De um ataque que a premissa era o jogo corrido, né? A especialidade do Mike McDaniel é o jogo corrido, mas eu entendo também, né? Eu preciso assistir o jogo de novo, até quero revisar algumas coisas, mas eu acho que o Miami foi muito bem, assim, para uma estreia. Enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando alguns comentários aqui no Twitter. A gente está sendo mais exigente, mais chato do que os outros, claro, de fora da nossa bolha.
Claro. Era pra nós estar bêbado aqui na beira da piscina, vocês estão malucos.
Eu acho que até que o programa foi pra um tom que quem tá ouvindo vai falar, pô, os
caras... O Rafa tá querendo o Steelers do Bill Cowher, pô. Ele quer... Que isso?
Não,
o 10 e a estrelinha. E
todo mundo elogiando o...
Eu já falei que eu sou old school, né?
Caralho, mas o Bill Cowher,
pô. Adoro. Adoro.
Eu também.
Se
eu
pudesse também ainda meu voltar sonho, um pouco
meu
mais
sonho, com o Chuck exato.
E da época da Cortina de Ferro,
tá ou bom,
aquele,
né,
time do Terry Bradshaw que só corria com a bola o tempo todo, pra mim, melhor ainda. Eles ganharam 4 Super Bowls daquele jeito, tá?
É verdade.
Outra época. Mas eu acho que assim, eu gostei da atitude, gostei da postura do time, acho que algumas coisas vão encaixar com o tempo. E o jogo corrido também, acho que não é pra ligar sinal de alerta. Tô vendo os comentários de quem não cobre Miami, todo mundo sendo bem elogioso ao Tua. A gente estava aqui querendo malhar.
Isso eu queria saber, a imprensa começou a reconhecer?
Falaram que assim, não vi um comentário aqui, eu não tô achando agora que eu já passei, sumiu. Não lembro nem quem foi, mas falando, não dá para esperar uma atuação de gala todo jogo, mas isso que a gente viu do Tua foi um jogo muito bom, muito bom. Então, que não pode se esperar mais do que isso. Os grandes jogos virão, mas se essa for a média, a constância dele pro resto da final, daqui até o final da temporada, tá ótimo. E também a gente sabe que um ou outro jogo também vai ser ruim para ele, como é para qualquer outro quarterback. Todos oscilam nos melhores jogos e os jogos mais difíceis. Então acho que agora é esperar aí a preparação para Baltimore. Baltimore também atropelou o New York Jets. Mas também, né, atropelar o Jets, qualquer um faz. Então, vamos ver. Eu tô muito curioso para ver semana que vem como que vai ser essa defesa contra o Lamar Jackson. Se o Lamar Jackson vai ter aquela questão do ego ferido em relação ao jogo da última temporada. Se ele vai querer reagir.
Vamos chegar lá. Calma, segura a emoção.
Agora o homem organizado, ele cobra o Bill, Cowher porque ele também tá com o lápis na orelha, né?
Vamos respeitar. Tá, vamos com calma, segura a tua emoção. Olha.
Mas eu sempre achei que seu ídolo era o Harbaugh.
Não, mas é que o Harbaugh é a mesma estilo.
Não, mas eu digo da atualidade. Né? Na atualidade, eu tenho três técnicos que são os meus favoritos. O John Harbaugh, né, que a gente vai enfrentar na semana que vem, técnico do Baltimore Ravens. O Andy Reid, técnico do Kansas City Chiefs. E o Mike Tomlin, que é técnico do Pittsburgh Steelers. Eu já falo isso já há alguns anos, não é de hoje. Né? Mas como não amar o Bill Cowher, né? É um dos lendários técnicos também do Pittsburgh Steelers. Olha, eu quero ler uma frase aqui para vocês. É uma frase do Tyreek Hill, que ele falou sobre o Mike McDaniel arriscando ir para uma 4-8. Aqui foi a conversão do touchdown do Jalen Waddle. Ele disse o seguinte, abre aspas, o técnico Mike Daniel vai precisar de um carrinho de mão para carregar as suas bolas. Big Corrones!
Desculpou, né? Isso foi demais.
Tá, é, tem que respeitar, tem que respeitar, né?
Oh. Mas vou falar um negócio pra vocês. É esse tipo de postura, você arriscar numa quarta pra oito, que você ganha o vestiário. Não é por aí, Marcos?
É por aí. É por aí. É, o Tua falou isso, a declaração dele, deixa eu achar o que, que ele fala, mas ele falou alguma coisa no sentido de nunca esperava que ele fosse chamar essa jogada, mas esse é o Mike McDaniel. Ele pensa de maneira diferente dos demais. Então, não adianta, foi o melhor jogo da carreira do Tua contra o Bill Belichick, que é considerado o maior gênio defensivo da história da NFL. E
por méritos...
Por méritos, e ainda assim o Bill Belichick não teve resposta. Foi o quarta vitória do Tua, foi o melhor jogo dele até hoje. Então, o Belichick não evoluiu. E assim, não adiantou nada pro Patriots viajar antecipado na terça-feira para fazer a climatização na Flórida, porque tomou a piaba do mesmo jeito. E o Devante Parker também. Vamos falar do Devante Parker?
Ah, vamos. Agora a gente vai entrar na defesa.
Vamos falar.
A gente vai falar um pouquinho sobre a defesa. E aí o que acontece? Sobre a defesa, eu tenho algumas observações aqui que eu quero trazer para vocês dois, inclusive sobre o Devante Parker. Primeiro, a secundária do Miami Dolphins era uma dúvida para a gente qual seria a formação que ela traria sem o Byron Jones, né? O Byron Jones, para quem não lembra, está fora dos quatro primeiros jogos do Miami Dolphins. A dúvida era, o que vai ser feito? Quem é que vai vir ali? Primeiro, de inativo, já fica o Noah. Ou seja, na minha opinião, o Noah ficando inativo, mesmo quando o Byron Jones está de fora, já mostra que é um erro na formação do elenco. Corta essa merda! O que me tira a paciência... Numa vitória como essa, tem que falar dessa... Segurei agora aqui. Cara, mas é de tirar a paciência. O cara não vai jogar de novo esse ano, velho. E a gente tá com o Byron Jones de fora. E mesmo assim, esse desgraçado continua inativo. Jogamos uma pique de primeira rodada fora, no lixo. Isso não serve pra nada. E ainda tá ocupando espaço no elenco à toa, porque ele não vai pra campo. Porra, mas toda semana é assim, cara. Que inferno isso. Só esse desgraçado.
Calma.
Pra me estressar numa semana de vitória contra um freguês, cara. Não é possível.
E o Corrum entrou bem.
Aí é que tá. Vamos trazer isso. O Melvin Ingram fez uma partidaça monstro. Espetacular.
Nossa, te amo.
Fez até touchdown. Xavier Howard. Gente... Eu queria fazer essa pergunta um dia para algum técnico, algum jogador, alguém de dentro da NFL, do dia a dia da NFL, que jogasse futebol americano, que fosse pelo menos treinador. Perguntar o seguinte: por que, que vocês ainda lançam contra o Xavier Howard? Vocês são burros? Parem! Não façam isso! Não façam isso, porque não vai dar.
Ele tá numa fase que lembra bem aquele Revis, né? Que era do Jets, The Island.
O The
Revis. É Island.
Né? Mas assim, ele já tá nessa fase já há uns 3 anos. 3 ou 4 anos. Né?
Mais que o próprio Revis, né?
Exato, mas porque o The Revis, ele se machucou muito. Ele teve muito problema de lesão, né? Então, ele encerrou a carreira até relativamente cedo. Acho que com 30, 31 anos, ele abandonou a carreira. Ele teve uma lesão gravíssima, inclusive num jogo contra o Miami Dolphins, que foi o jogo que eu estive lá no Sun Life Stadium, né? Foi um jogo contra os Jets, que ele rompeu o tendão de Aquiles, né? Imagina, lesão de tendão de Aquiles.
Aí acabou a carreira dele.
Aí praticamente acaba a carreira dele. Depois ele se recupera, olha o que ele faz. Ele vai jogar no Tampa Bay Buccaneers com um contrato absurdo de $96 milhões por 4 anos, sem nenhum centavo garantido. Olha que bizarro, né? Eu nunca vou esquecer isso. Mas, enfim, já não era mais o mesmo jogador. Agora, o Xavier Howard, ele brinca de marcar os adversários. Ele anulou completamente o Devante Parker. Né? Cometeu uma falta. Não somos cegos. E sejamos justos. Né? Na interceptação do Javon Holland, ele fica puxando a camisa ali do Devante Parker um tempão. Né? O juiz não deu, ele não tem nada a ver com isso e o Javon Holland não tem nada a ver com isso. A culpa era do juiz que não deu.
Eu já vi marcarem essa falta, sim.
Sim.
Mas
sim,
eu
sim.
acho que a mão ali é mais referência de posicionamento e ele se preocupa em ver a bola e ele consegue inverter o quadril e dar o tapinha consciente. Tipo, dar falta nessa jogada, sei lá, é muito NFL Nutella, não que não seja. É
porque eu achei que ele tava puxando a camisa, mas ok, é discutível, beleza. Mas não dá pra você lançar mais bola no Xavier Howard. E aí, qual foi a saída? Aonde que o Miami se expôs? Nick Needham, que é um bom slot, né, ele joga bem marcando o slot receiver adversário, ele foi jogar no lugar do Baron Jones, na outra ponta. E aí a coisa ficou ruim, porque o Nick Needham várias vezes foi queimado e as melhores jogadas aéreas do New England Patriots, elas vieram pelo lado do Nick Needham, várias vezes. Thiago, aproveita que você já está no embalo. Te preocupa? Tá tranquilo ainda? O que, que você achou da defesa? A gente sabe que tem que relevar porque é o New England Patriots que tem um ataque muito fraco, né? Mas, te agradou assim mesmo ou tem coisa ainda para ser corrigida?
Eu acho que quando a defesa teve a chance de ficar postada foi melhor do que em jogadas sem o huddle, né? Quando houve no huddle por parte do Patriots, a gente sentiu um pouco mais de dificuldade. Lembrando que foi um jogo que o Matt Patricia fez a play call, né? Então, um cara que tentou ali explorar jogo corrido e tudo mais. Mas eu vi muito valor no que a gente fez, né? Mais uma vez, o nosso interior de linha defensiva foi muito bem. Christian Wilkins com tackle for loss, Zach Sealer fazendo jogadas que dão diferencial. E da secundária, a gente viu o Brandon Jones forçando o sack fumble, que foi retornado pelo Melvin Ingram. Foi mérito total do Brandon Jones. O Ogba com um sack que deram para ele, né? Parecia até a nossa OL ano passado. O Ogba não precisou fazer um move. Ele só levantou e correu reto, deu no meio do Big Mac Jones. Então, assim, tô em estado de graça com o time, porque eu já vi esse time complicar jogos que era para ser assim, protocolares, tranquilos, queimando o relógio e dava um jeito, chegava na última bola, a bola tava com os caras e era drama, a gente podia até ganhar o jogo. Eu lembro que a gente ganhou muito jogo apertadinho uma época, enfim, que até nos levou para aquela visita de playoffs quando ainda era o Ryan Tannehill. Mas agora a gente não, eu acho que a gente viu um futebol bem jogado defensivamente, inteligente, Javon Holland. A única coisa que eu não gostei do Javon Holland hoje foi ele ser retornador de punch, porra. Não tem como ficar expondo um moleque assim, mas enfim, a defesa é isso. Sobre o Noah Igbinogbene, mais uma vez, na costa do Greer ou do Flores, não é culpa do Mike McDaniel, cara. Ele tava lá porque estão tentando ver se conseguem passar pra frente o bonde, mas não dá, se cortar é cap mal gasto, então deixa ele lá tomando inativo e vamos ver, até a semana 8, 9 devem cortar se ele não melhorar.
Marcos, sobre a defesa, a gente viu algumas corridas ainda do New England Patriots, a gente viu novamente, né, tanto o Juno Smith quanto o Hunter Henry, né, os dois tight ends, fazendo boas partidas, melhores do que as dos recebedores. Te causa alguma preocupação ou você tá tranquilo, tá num bom caminho a defesa? Qual a sua avaliação sobre essa primeira partida da defesa?
Eu acho que em termos de tight end, para conter os tight ends adversários, faltou o Eric Rowe, porque ele era um cara mais especializado nisso, e o próprio Byron Jones também, né? Eles costumam performar melhor contra os tight ends do que os outros jogadores, né? Ali a gente tinha ali os dois meninos novos, né? O Brandon Jones, que ainda não faz essa função. O Javon Holland também não tem um histórico contra tight ends adversários. Aí, então, não me preocupa por enquanto, né? A gente passou, o Patriots usa muito tight end. Mas tá ok, não vou ficar preocupado em termos de temporada nesse momento, né? Vamos aguardar um pouco mais. E para quem reclamou que não deveria ter despachado não deveria ter despachado o Devante Parker para um rival de divisão, A gente viu hoje, o Devante Parker teve 2 targets, 1 recepção só e 9 jardas. Então, realmente, não vai fazer falta aqui em Miami. Vocês também não deveriam se preocupar com ele.
Ah, não. Falta nenhuma. Pelo amor de Deus. E aí você troca um Devante Parker como receiver número 1 e substitui por um Tyreek Hill. Tá de sacanagem, né? Porra, muda completamente. Tyreek Hill já deu outra dinâmica para esse ataque. Para fechar sobre essa vitória, a gente não quero me estender muito, mas a temporada começou, a gente tem que, né, dar uma caprichadinha, né? Então, para fechar sobre a partida de hoje, antes da gente entrar no assunto Baltimore Ravens da próxima semana, eu queria saber de vocês qual foi a primeira impressão, né, se essa primeira impressão é a que fica, sobre o Mike McDaniel. O que vocês acharam do time do Mike McDaniel? O que vocês acharam da preparação do Mike McDaniel para essa estreia, para esse primeiro jogo contra o New England Patriots? Aproveita que você já estava com a palavra, Marcos.
Eu acho que foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Assim, não é fácil para uma vida de um técnico calouro estrear logo de cara contra o Bill Belichick. O Bill Belichick, ele já sabia o que esperar, porque ele conhece muito bem a árvore do Shanahan, né? E ainda assim, Miami prevaleceu, né? Com partes duvidosas, partes... coisas que a gente não sabia como seria no jogo oficial, né? A gente viu pouca coisa na pré-temporada, mas por outro lado, o time do Patriots também muito debilitado em relação ao que era ano passado. É um time sem nenhuma estrela, é um time fraco, com problemas em várias áreas, né? Vários setores de defesa, a secundária deles não é o que perdeu o JC Jackson, o ataque deles com o Matt Patricia chamando jogada, mas ao mesmo tempo que o Matt Patricia chama jogada, ele também é o técnico de linha ofensiva. Tá uma confusão no Patriots, parece que o Bill Belichick olhou o que o Brian Flores fez ano passado no Dolphins com 300 coordenadores ofensivos e falou: eu vou fazer igual para mostrar para esse cara que eu consigo fazer direito, porque esse aluno é revoltado. E aí se embananou inteiro, né? Esse é o grande problema do Patriots, eles só confiam na cultura deles, no jeito deles, no estilo deles. E eles têm um networking pobre fora da organização deles para trazer um cara que pense diferente, um cara com alguma outra filosofia que possa atuar de alguma outra maneira, né? Então,
era mole quando você tinha um Tom Brady para liderar o time, né? Agora, sem um Tom Brady, fica complicado.
Tinha o Tom Brady, tinha o Josh McDaniel.
Só deixa ele ainda maior, né, cara? Incrível isso. Como sair do Patriots comprovou a teoria de que No fundo, ele era o playmaker de tudo, né?
Não, e eu acho que não é só isso. Eu acho que além da saída dele dos Patriots, os Patriots, mesmo com o Belichick, viram um time comum. E o Tom Brady vai para outro time e ganha um Super Bowl no outro time, sem esse negócio de cultura, sem esse negócio de blá, blá, blá. Evidentemente, o Tampa Bay Buccaneers formou um time espetacular. Era um time maravilhoso. Né, um time com o Mike Evans, com o Chris Godwin, com o Rob Gronkowski. Era um time espetacular, um time formidável, com o Ndamukong Suh na defesa, Jason Pierre-Paul. Era um time maravilhoso, beleza, mas ele foi lá e ganhou. O Bill Belichick não consegue fazer nada de diferente no New England Patriots. O Bill Belichick, ele é o responsável pelo draft dos Patriots. E mesmo na época de Tom Brady, já fazia drafts horrorosos. Horrorosos. Só que como ele ganhava, a galera batia, passava pano. A galera não falava nada, né? Porque ele ganhava a si mesmo. Mas os drafts dos Patriots são sempre muito pobres. Hoje, a gente viu uma equipe absolutamente medíocre. Uma equipe fraquíssima. E eu falei isso na semana passada, no último Finscast. Quem ouviu, se não ficou surpreso, se não achou... Nossa, o Rafa exagerou. E aí? Fizeram 7 pontos. Fizeram 7 pontos. E não jogaram nada. O Miami Dolphins jogou hoje a 70%, gente. O Miami Dolphins hoje tirou o ferrugem, né? É um time muito fraquinho esse time do New England Patriots. E muito por conta do que o Marcos falou. Essa gestão do Bill Belichick é uma gestão muito fechada. Traz de volta o Joe Judge, traz de volta o Matt Patricia, e quem é, não se sabe quem chama a jogada, e quem é coordenador ofensivo, quem faz o quê. É uma zona completa, os drafts continuam horrorosos, eles pagaram uma fortuna em 2 tight ends. Pra quê? né? Eles têm dois tarendes, assim, que eles pagam 12 milhões e meio de dólares. São dois tarendes comuns, também não tem nada de diferente desses dois, né? O Hunter Henry e o Juno Smith. E aí? Esse time medíocre. O principal jogador de ataque dos caras é o Devante Parker, gente. Porra! Né? Então, quando eu falo que esse é um time muito fraco...
Eu já vi esse filme, hein? Eu já vi esse filme.
Exatamente. Nós já vimos esse filme. Né? E aí fica essa mamação em cima desse Mac Jones, que eu não entendo de onde que saiu essa mamação toda. Ele é ruim, ele é fraquinho. A não ser que ele tenha um aborto como teve o Josh Allen, né? Porque o Josh Allen começou muito mal o primeiro ano, evoluiu no segundo ano e explodiu quando ganhou o Stephon Diggs. A não ser que aconteça algo extraordinário na carreira do Mac Jones, ele é um quarterback fraco. Ele é fraco, gente. Ele é fraquinho, ele não tem nada demais, né? Então, acho que, graças a Deus, os Patriots vão entrar naquele limbo que a gente ficou durante muitos e muitos anos.
Só trazer um destaque ainda dessa última vitória. Foi a primeira vez que o Bill Belichick perdeu 4 vezes seguidas para o mesmo adversário. Nunca ele tinha sofrido 4 derrotas consecutivas. Então, tá aí mais uma que a gente carimbou dele. E o recorde dele contra head coachs novatos, que é muito bom. Ele vinha de 5 vitórias seguidas contra head coachs estreantes. E agora a gente carimbou mais essa. Gostei, são bons números, são curiosidades aí.
Ah, legal. Bem trazido. Vamos falar agora sobre Baltimore Ravens, o adversário da próxima semana. Passou o carro no New York Jets. Quanto que foi o jogo? Alguém sabe dizer, não? Sei que foi uma porradinha.
27-3.
Os Jets...
O field goal foi com o cronômetro zerado no primeiro tempo. Zerado, senhor. Pra ir embora pro vestiário.
Olha os Jets. Ai, caralho. Aí, cara, os caras vêm arrumar confusão comigo no Twitter, cara. Porque quando saiu o anúncio lá do Joe Flacco, né? Eu falei, né? Puta, Joe Flacco, gente. É isso aí, ó.
Desculpa. Ó, corrigindo aqui. Foi 24-9. Ah, 24-9.
Tá. Ó, já melhor do que os Patriots. Aí, ó.
Já tá.
Já fez mais pontos do que os Patriots. Só que ninguém chegou a 10 pontos ainda, né? Mas se você somar Patriots e Jets, não dá os 20 pontos do Miami Dolphins, né? Então, é outro time. Só que os Jets a gente entende, porque nos Jets a gente já vê a coisa mais clara. Eles estão num claro rebuild. Né, eles têm feito um movimento de rebuild, de reconstrução do elenco, né, e você tem um coordenador ofensivo, você tem um coordenador defensivo, você tem algumas coisas, você tem bons drafts, né, os Jets, embora não tenham um destaque assim, muito grande, mas vem fazendo drafts corretos, né, drafts sólidos, coisa que nem o New England Patriots faz. Mas, enfim, o assunto agora é Baltimore Ravens. Fez o que tinha que fazer, pegou o New York Jets em Nova York e uma equipe, como eu digo, fraca por estar em reconstrução, o que é natural, é compreensível, mas o Baltimore Ravens fez aquilo que tem que fazer, pegar uma equipe fraca e sentar a porrada. E foi isso que o Baltimore Ravens fez. Thiago, o Miami Dolphins agora vai até Baltimore, onde a gente não tem um histórico bom. A gente tem muita dificuldade em jogar contra os Ravens lá. E essa é uma equipe melhorada do Baltimore Ravens em relação ao ano passado. A gente imagina que seja um jogo duro. O que, que você está esperando para esse jogo da semana que vem?
Cara, eu estou esperando uma derrota, né? Quando a gente fala de favoritismo, eu acho que o Baltimore hoje é um time mais pronto do que o do Miami, mas estamos vindo de uma vitória contra eles no Thursday Night do ano passado, lembra? Eu lembro que eu perdi uns 400 pau nesse jogo que eu enfiei no Baltimore, sabia que o Miami ia perder, tava um lixo, e nós fomos lá e ganhamos, damos uma surra neles, com a nossa amoeba, na melhor atuação da versão amoeba aí do Brian Flores e dos auxiliares dele. Se a gente conseguir achar o número do Lamar de novo, ótimo, temos chances de repetir o upset, vamos dizer assim. Mas hoje acho que é um jogo que é apertado e, infelizmente, seja pesado demais, mesmo para esse time que está reagindo do Miami Dolphins.
Marcos, você consegue identificar para esse jogo contra o Baltimore Ravens as chaves para o Miami Dolphins arrancar uma zebra e sair com a vitória de lá?
Então, Rafa, hoje o J.K. Dobbins não jogou pelo Baltimore, eu não sei se a lesão dele... Não achei a informação se ele tá fora do jogo de domingo que vem.
Eu vi. Ele ficou só fora do jogo de hoje por uma precaução do John Harbaugh, que disse que quer tê-lo por vários jogos e não para um jogo só. Foi mais uma movimentação de precaução.
Então, acho que a primeira chave é por aí. Hoje a gente já teve um pouquinho de dificuldade, né? Não foi o ideal contra o jogo corrido contra os Patriots. O jogo corrido do Baltimore é melhor que dos Patriots. Né? Quando a gente fala de tight end, o Mark Andrews é melhor que qualquer tight end dos Patriots também. Hoje ele teve 5 recepções aí. A mais longa é 17 jardas, vendo as estatísticas. Kenyan Drake tá nos Ravens agora, ele é bom tanto correndo quanto recebendo com a bola. Então acho que o Miami vai ter que anular essas peças. Porém, acho que o Miami não deveria mudar a fórmula que usou o ano passado, que é aquela fórmula de blitz, pressão no Lamar Jackson, pressionando, cover zero, tudo, porque o Lamar Jackson, ele não... foi depois que o Miami ganhou dos Ravens no Thursday Night Football, todos os times repetiram a fórmula e o Lamar Jackson não conseguiu jogar bem o resto da temporada. Hoje eu não assisti ainda o jogo contra os Jets, eu não sei o que os Jets tentaram fazer, se deu certo, o que deu certo, o que não deu. Porém, eu acho que é por aí, entendeu? Não precisa mexer muito no que funciona. E a defesa dos Ravens, eu acho que enfrentou nos Jets alguém que é da mesma árvore do Shanahan, só que eu acho que o ataque do Miami tem muito mais qualidade que o do Jets. Então, também isso acaba complicando um pouco a avaliação. Mas eu acho que se a gente olhar elenco por elenco, com as mudanças de off-season e tudo, olhando no papel, Miami tem um time mais competitivo hoje do que tinha ano passado contra os Ravens, por todo o contexto, toda a situação. Embora os Ravens estivessem numa semana curta de viagem. Mas eu acho que é um jogo que a gente sempre apanhou dos Ravens, então vamos com calma, sem ficar iludido, mas eu acho que é um jogo que até Miami é mais favorito do que estava o ano passado. Eu acho que se a estratégia de jogo for boa ali, Miami conseguir executar, eu acho que é por aí, entendeu? Miami
isso sem dúvida,
executar isso a estratégia sem dúvida. Direitinho, sem erro, como foi no jogo passado. E eu acho que isso é uma das coisas que me animou hoje, porque a gente viu um time que, apesar de ser um técnico calor, um time bem disciplinado em campo. Teve um erro de 12 jogadores em campo, uma hora só, mas que... não indica uma falta de disciplina, assim, porque a gente sabe que o Mike McDaniel vai pegar no pé deles durante a semana. Então, beleza, ok, vamos em frente com isso.
A diferença nossa desse ano para o ano passado é isso que o Marcão falou. Aquela semana foi um Thursday Night, um jogo curto, apenas 4 dias de descanso para o time que está fora de casa, é sempre mais complicado. O que pesou para o nosso lado é que aquele jogo a gente começou com o Jacoby Brissett, foi o jogo que eles combinaram no vestiário. Ó, Brissett, no segundo snap, você põe a mão no joelho, dá uma deitadinha ali e vamos fingir que acabou. E aí a gente terminou a vitória.
Bem lembrado, Thiago.
Maravilha. Vamos para os nossos palpites, né? Então a gente tem, lembrando, Baltimore Ravens, que venceu o New York Jets fora de casa. Baltimore Ravens recebe o Miami Dolphins. Esse jogo vai ser em Baltimore. Tá? Então um jogo difícil, um jogo complicado. Quero saber do Marcos. Marcos, seu palpite para Ravens e Dolphins em Baltimore.
Rafa, quando eu comecei a analisar a tabela, eu tinha colocado esse jogo como derrota. Mas eu acho que Miami vence de maneira bem apertada aí. Eu vou apostar em 27 a 24 para Miami.
Que coisa boa. Tiagão, tá otimista também? Teu palpite pro próximo jogo.
Bom, vamos lá, galera. Eu queria repetir aqui o palpite do Marcão, então. Mas brincadeira. É, eu acho que o Miami vai sofrer. E só para explicar um pouquinho em números o que o mercado de apostas está pensando para esse jogo. O Miami, o ano passado, jogando em casa, estava mais 8,5. Ou seja, podia perder por até 8 pontos. Agora, fora de casa, ele está só mais 3,5. Então, a gente pode perder por até um field goal, segundo Vegas. Eu acho que o placar desse jogo é 24-20 para o Baltimore Ravens, infelizmente.
Eu vou apostar numa vitória do Baltimore Ravens também, mas porque o jogo é fora de casa. Acho que se esse jogo fosse Miami, aumentaria as nossas chances de conseguir um resultado positivo. Mas eu vou apostar numa vitória dos Ravens também. Eu vou apostar em 24-21. Acho que é um jogo apertado. Acho que vai ser um jogo parelho. E é um jogo que talvez a gente tire algumas conclusões de que o Miami Dolphins realmente está na disputa entre os melhores times da conferência para brigar aí por uma vaguinha pelos playoffs. Então eu estou apostando em 24-21 para o Baltimore Ravens. Tiagão, vambora, irmão. Vambora, mas vamos feliz, né?
Sem dúvida. Pegar o trem para casa feliz, né? É isso. Estou mais confiante agora do que estava antes do kickoff. Nós vencemos um jogo de divisão. Falamos sobre isso no último episódio. O quanto era importante vencer esse jogo de divisão, né? O quanto que a gente tinha de condições de mostrar, de impor em números. Foi isso, foi feito com muita regularidade. O Tua cometeu alguns deslizes que não prejudicaram.
Para de bater no final do Tua, dia. Mano. Tá muito pessimista, cara.
E eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Mas é isso. Valeu, gente. Falou, Marcão. Valeu.
Fala, Marcos. Vambora, meu amigo.
Vambora. Tô cansado já. Valeu, galera. Até semana que vem. Tamo junto.
Cansado. 4 horas, 5 horas de Belém pra São Paulo, pra lá e pra cá e...
Achei que você ia falar 4, 5 horas, eu falei, meu Deus, o que, que ele vai falar? Rapaz, tá aí.
É, o cara tá viajando São Paulo, Belém e não quer ficar cansado. Pô, tá de sacanagem, meu. Isso não é ponte aérea, não. Então tá bom, galera. Olha, se despede aí, Marcão.
Valeu, galera. Boa semana pra todos. Comemorem. Semana que vem tem mais.
Isso aí. É sempre bom começar a temporada com uma vitória, né? Por mais previsível que seja a vitória, eu tenho que dar essa porradinha neles, né? Não posso ficar sem essa. Mas é verdade, ué. A gente falou isso aqui já há um tempão. Era uma vitória previsível. A vitória veio com extrema facilidade. Coisa mais do que normal para um confronto entre Miami Dolphins e New England Patriots em Miami. Galera, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pela paciência com a gente aqui mais uma vez. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Finscast falando sobre mais Miami Dolphins em língua portuguesa. Ora, pois. Valeu, galera. Muito obrigado. Grande abraço. Fins up. Valeu.